A tua poesia, Jussara, ela recebe influências aí de vários outros escritores, né? O Brecht está no título, você cita a Anna Akhmatova, faz um paralelo com a poesia dela. Eu queria que você falasse, né? A Anna Akhmatova, ela vem da corrente literária, o aquimeísmo, que é uma corrente poética russa, que busca aproximar a poesia do cotidiano. Você sente que a sua poesia, os seus versos, ele tem essa preocupação de uma aproximação do cotidiano? Você sente isso ali nesse processo de criação?
Eu diria que é necessário. Essa questão que eu tinha levantado da poesia engajada, mas não é engajamento, é simplesmente como você dizer, você escreve a poesia do teu tempo, você está sintonizada com o teu tempo, com os fatos que te cercam, com tudo que está acontecendo, né? Ao nosso redor. Não tem como não pensar nessas narrativas do real, né? Porque essas fábulas, elas são repetidas, né, diariamente. Hoje eu tenho muitas leituras, né? Eu gosto muito de uma poeta chamada Lenil de Freitas, Celina de Holanda, Débora Brennan. Então, são mulheres profundamente ligadas às suas realidades, embora até algumas tenham realidades completamente diferentes da minha, né? Eu que sou uma pessoa, me considero uma operária, né, da arte e da vida, assim, eu sempre tenho essa minha ópera criativa, né, desde sempre, nunca fiz outra coisa. Mas sou uma operária, sou uma pessoa trabalhadora, né, que procura viver de maneira coerente com a minha arte. Não é assim, tudo meu sempre foi muito numa direção, né, caminhar numa direção, não procurar acentuar ainda mais as nossas esquizo-neuroses, né, de fazer, não, vou trabalhar nisso para ganhar dinheiro, né. O mundo real é isso, a gente está grudado na gente mesmo. E eu sou quem? Eu sou tudo isso e sou todas as poetas que escrevem, né, sobre essas realidades. Então eu gosto muito desse tom. Às vezes eu sinto que eu sou uma cronista, né? Eu também gosto dos cronistas, né? Tenho muito interesse pela crônica, até mais que pelo conto, pela prosa, né? Acho que as crônicas são algo assim, é um gênero delicioso, né, de escrever. E então tem uma maneira de abordar o real na poesia de uma maneira assim, né, numa toada assim, que você pode falar da tua vida e você se reporta plasticamente a outros tempos, a outras, né. Sinceramente, eu não sei que influência eu tenho, mas eu acho que a influência tem muito a ver com experiência, né. Se eu venho de Recife, se eu vivi no Recife, se eu praticamente não nasci no Recife, mas vivi no Recife desde os 3 anos de idade, até o momento que eu mudei para Curitiba, se eu tive a mesma experiência estética, visual, ética, né? Essa coisa da estética, a filosofia da ética, né? O pensar uma ética a partir da construção de um lugar de onde você adquiriu sua experiência, é que é a influência, né? Então, se algum poema meu remete a Cabral, é por essa razão e não porque eu leio muito Cabral. Eu li Cabral muito, como eu li Pessoa, como eu li Anna Cristina César, como eu li Orides Fontela, como eu leio, eu te falei, a Lenilde, a Débora Brennan, como tem um poeta, Audálio Alves, lá de Pernambuco, que eu acho excepcional, não é? Como eu leio os concretos, como eu leio Afonso Ávila, como eu gosto da arte de Lígia Pape, de Lígia Clark, de Elliot Sica, não é? Como eu gosto da arte dos barrocos, não é? Como eu leio um Gôngora. Quando eu leio um Gôngora e eu levanto, né, da cadeira e fico perdida, sem saber o que eu vou fazer, é porque na minha infância eu vi arabescos, porque eu entrei na igreja barroca do Recife na Capela Dourada, e ali está a Gôngora também, ali está o século XVI. Então, cada experiência, cada influência, que eu chamo de experiência, ela traz consigo uma memória estética, uma memória filosófica, uma memória cultural, né, que é muito profunda no meu trabalho e que eu cultivo de fato mesmo. O poeta do século XXI, ele tem essa função, ele tem essa obrigação de saber o que ele está fazendo. Ele não é mais aquele poeta que, ai, eu estou inspirado, estou enlouquecido, estou isso, estou aquilo, eu não sei o que é isso, saiu, foi um duende que me soprou. Tá, tem isso, tem essa coisa que você depois esquece um pouco, se alheia um pouco, mas no inconsciente, de fato, a gente sabe o que está fazendo, né? A gente deve saber o que está fazendo. Hoje, eu acho que para não sucumbir aos perigos de tudo que está acontecendo hoje no nosso país.
Bom, para a gente encerrar aqui nosso curto bate-papo, né? Eu queria que você escolhesse um trecho do seu livro para ler para nós.
Dentro de um sonho que passou dentro da gaveta de guardar. Dentro de uma sala está o amor, dentro de um mar. Dentro de um livro guarda aquela flor, dentro de um banjo guarda teu cantar. Num tropel de anjos, escuta, o vento vai soprar. Enquanto os sinos dobram, enquanto dura o tempo, dentro de um mar habitar. Dentro de um céu que já passou, dentro do horizonte, dentro de uma dor. Dentro de uma fonte que sempre secou, dentro de um véu, dentro de uma ponte, dentro de um fruto que nunca viçou, dentro de um nunca, se um rio mora dentro, da aurora de um momento, de um corpo, por um átomo, de um dentro.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Hoje tem a última apresentação online do espetáculo Como Seria Se Fosse, solo do ator e diretor Everton Bonfim, da Cia Teatro de Garagem. O espetáculo foi contemplado com bolsa de pesquisa artística do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para duas temporadas de apresentações na cidade, no primeiro semestre do ano passado. Por conta da pandemia, o projeto foi readequado para o formato remoto. Nesta quinta, transmissão ao vivo no canal do YouTube da Vila Triolé Cultural. Bonfim interpreta quatro personagens. Começamos com um trecho do espetáculo.
Seu Chico disse que o trem não vai mais passar na estação da vila. Desviaram os trilhos para favorecer ainda mais os donos dos canavial e das usinas. Diz que quem reclamar vai acabar sumindo do mapa. O trem pode não mais chegar até aqui, mas a velha carroça com roda de madeira chega. Ela sempre vai levar e fazer chegar o que a gente mais precisa. Sem alimento e sem sinal de fumaça a gente não fica. Os bacana merecem uma resposta à altura do estrago que estão causando por aí. Quando eles menos esperar, o troco vai vir forte. Bem maior do que essa raiva que eles estão fazendo a gente sentir.
Trecho do espetáculo Como Seria Se Fosse, de Everton Bonfim. Ele explica.
O áudio do seu Chico revela o contexto que o personagem Gari está inserido. Quem dá voz a esse poema, personagem, digamos assim, é o próprio performer buscando oferecer ao público essa experiência de escuta dessas vozes. Chamo de vozes internas dos outros personagens, né? Bem, vou falar mais resumidamente dos outros personagens. O Gari, basicamente, ele vai trazer a provocação como é ser livre de verdade nesse nosso contexto atual, né? Já o Homem Sem Chão é o personagem que vai relatar alguns episódios de sua vida, nos revelando algumas deficiências da nossa política. E por último, o Caixeiro Viajante é o personagem que vem para mostrar o quanto que ainda temos que nos desdobrar e nos reinventar para continuar trabalhando com arte nesse nosso mundão afora, né?
De acordo com Everton Bonfim, a proposta do espetáculo surgiu em 2017.
No momento em que eu vou para a sala de ensaio, decidido a retomar minha pesquisa individual de ator, que eu iniciei durante a minha graduação em artes cênicas pela UEL, e que acabou sendo o foco do meu TCC. Eu tive a honra e o privilégio de ter como professora e orientadora a nossa querida Janete El-Hawly, que me apresentou as poéticas experimentais da voz do século XX, a poesia sonora, o Demetrio Stratos, enfim. Tudo isso me deu um suporte para criar exercícios que eu utilizo no meu treinamento de ator e que, de certa forma, me ajudou a construir a base estética, poética e a dramaturgia desse espetáculo. E para explicar um pouco dessa pesquisa, já falando um pouco dos personagens, o performer, por exemplo, é o personagem que literalmente leva para a cena essa minha pesquisa sobre a escuta da voz do poema. É o personagem que em cena manipula alguns aparelhos eletrônicos, o celular, o gravador, uma caixa de som, para justamente evidenciar os contextos de vida das outras personagens que aparecem no espetáculo.
Ator, diretor e educador Everton Bonfim, da CIA Teatro de Garagem, sobre o espetáculo solo Como Seria Se Fosse. Última apresentação hoje, 19h, ao vivo, no canal do YouTube da Vila Triolé Cultural. A gravação vai ficar disponível para ser vista até às 11h59 deste domingo. Classificação indicativa, 14 anos. A cultura aplaude a saúde, manifesto aprovado por aclamação pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Londrina e pelo Fórum Permanente de Cultura da cidade, faz reconhecimento público do trabalho dos profissionais de saúde, apoio às servidoras e aos servidores do Hospital Universitário da UEL, a maior instituição de saúde pública da região, manifestação que se estende a todos os profissionais do SUS e demais trabalhadores de serviços essenciais que estão na linha de frente do combate à Covid-19. O manifesto diz que sem vida não há arte e cultura, sem saúde não há dignidade humana, e reivindica que os poderes executivo, legislativo e judiciário, nas várias esferas, garantam as condições para o isolamento e o distanciamento social, acatando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, além de vacinas, disponibilização e uso adequado de máscaras e auxílio emergencial digno para quem necessita, estão no manifesto do Conselho de Cultura e do Fórum Permanente de Cultura de Londrina. No momento em que superamos a marca de 300 mil vidas perdidas no Brasil por conta da pandemia, encerramos a revista com a canção Inumeráveis, composta pelo poeta cearense Braulio Bessa, inspirada nas histórias contadas no Memorial Inumeráveis, dedicado a cada uma das vítimas do coronavírus no país. Voz e violão, Chico César.
André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. piscina grande para atleta. Fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácio Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Oh, 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 oh. Hey, hey. Herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil. E Kátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada. Baiana de escola de samba, samba. Margarida Veras amava ensinar. Era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Era jogador, piloto, artista, multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor. Curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar. Com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Voz especial, pensa vozinha. Pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete. Das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia, mas estaremos de volta amanhã. Obrigada pela sua companhia. Para você, uma ótima tarde. Na sequência, continue com a programação musical da UEL FM.